O transcendentalista esforçado, que está situado em autorrealização, pode ver tudo isso claramente. Mas aqueles que não estão situados em autorrealização não podem ver o que acontece, ainda que tentem em tal sentido. Jatanto yogina shainam pashyanti atmani avastitam jatanto piyakritatmano nainam pashyanti achetasa. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, não, capítulo 15, verso 11. Eu gosto do capítulo 18, Bhima. Lá tem os versos que eu mais gosto. Ah, ninguém perguntou. Tá bom. Capítulo 15, verso 11, tá bom? Então tá bom. Então, existem muitos transcendentalistas no caminho da autorrealização espiritual. Mas aquele que não está situado em autorrealização não pode ver as coisas como mudam no corpo da entidade viva. É que eu estava pensando aqui, tem os espiritualistas e os transcendentalistas. Gera muita confusão, né? Mas só para quem não tem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Quem tem um mestre espiritual qualificado e competente tem todo o conhecimento completo e tem todas as dúvidas dirimidas. Ó, o que a Bimba Bento fez efeito, hein, Bimba? Dirimidas, ó, escorregou uma palavra difícil aí. É o que a Bimba Bento é bom, viu? Escorrega as palavras numa boa. Onde eu estava, tá, quem tem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, vive livre de dúvidas, e se tem alguma dúvida, o mestre espiritual tira elas com o maior prazer, né? Porque o desejo do mestre é iluminar as pessoas, e não ficar metendo a mão no dinheiro das pessoas. Agora os mestres farsantes, eles gostam de enganar, Bimala. Eles querem dinheiro e sexo. É, com dinheiro consegue sexo. Seguidores, fama, é isso que eles querem. Fama, dinheiro e sexo. E muitos deles fazem sexo com seus seguidores, né? Com seus discípulos. Ou discípulas. É, vale tudo, né? Para os demônios vale tudo. É. Cada mestre tem o discípulo que merece e cada discípulo tem o mestre que merece. Por isso a pessoa deve ser sincera, que ele vai encontrar um mestre espiritual sincero, um mestre espiritual de verdade que vai dar Deus a ele. Porque a ideia do mestre é isso, né? Dar Deus ao próximo. Essa é a maior caridade que alguém pode fazer na vida. E quem pode se tornar mestre espiritual? Todo mundo pode e deve se tornar mestre espiritual. Essa é a ordem do Senhor Krishna Chaitanya, o próprio Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás. Ele pediu que todos se tornassem mestres espirituais. E como eu disse, né? Como eu repito, né? Todos podem e devem se tornar mestres espirituais, é só serem treinados nesse conhecimento completo e perfeito que está no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente lê todos os dias. Onde eu estava? Aqui, ó. Mas aquele que não está situado em autorrealização não pode ver como as coisas mudam no corpo da entidade viva, não vê nada, né? É um completo cego. Pior ainda quando um cego desse acha que é enviado, iluminado, ele sonha, ele se ilude, né? Ele se ilude, ele acha que ele é um enviado, ele acha que é um iluminado, ele acha que é um escolhido por Deus e sai especulando aí e logo arruma seguidores. É porque quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Em relação a isso, a palavra Jyoginá é significativa. Nos dias atuais existem muitos assim chamados yogis. Aí, Prabhupada já denunciando os patifes assim chamados yogis, paramahansas, bhagavans e outros anandas. Eu também tenho ananda no nome, Bhima. Paramahansa, Yogananda, Ananda, tem um monte de assim chamados yogis, e existem muitas assim chamadas associações de yogas e yogis, mas na realidade eles são cegos na questão da autorrealização. Eu estava vendo lá uma moça lá mostrando umas posições de ginástica e falando que lá é bom para o corpo, para a mente e ajuda espiritualmente. Eu tenho que rir. Como que vai ajudar? Como que vai ajudar espiritualmente se a pessoa está tentando controlar a mente, Bimala? A mente é material. A prática é material, a ginástica é material, é tudo material e fala que faz bem espiritualmente. Poxa vida, fazer o quê, né? Ela não sabe que não sabe, não sabe que está enganada e que está enganando. A mente não tem nada de espiritual, a mente é material, faz parte do corpo material sutil. O corpo de espírito e fantasma é um corpo material que muita gente confunde com o espiritual. Tem nada de espiritual, né? É puramente material. Ginástica material, mente material, resultado material, que não tem nada de espiritual, não tem nada de transcendental. Tanto não tem, que a pessoa fica correndo atrás de melhorar o corpo, de fazer sexo, de coisas materiais. Fica cuidando do corpo e da mente, como as pessoas fazem aí nas academias da vida, né? Só cuida do corpo. Não sabe nem que é alma eterna. Como o Prabhupada explica assim, que essas muitas chamadas associações de yoga, na realidade eles são cegos na questão da autorrealização. Eles estão, depois falam que eu que pego no pé, Bhima, desses pseudos yogis, pseudos academias de yoga, né? Não, é Prabhupada falando aqui, eu só estou lendo, ó. Muitas assim chamadas associações de yoga e yogis, mas na realidade eles são cegos na questão da autorrealização. Eles estão simplesmente adictos a algum tipo de exercício de ginástica. Aí, ó, tá vendo, Bimola? Eles estão adictos. O que é adictos, hein? É olhar, consultar o pai dos burros. Agora? Não, agora não. Vai atrasar o programa, tá? Eles estão simplesmente adictos a algum tipo de exercício de ginástica e se satisfazem se o corpo está bem formado e saudável. Eles não têm nenhuma outra informação. Eles são chamados Jatantopi Akritatmana. Muito embora estejam se esforçando num assim sistema chamado de yoga, não são autorrealizados. A maioria são indianos safados, a maioria deles. Se não são safados, são enganados, que não sabem que foram enganados e que estão enganando. Mas é difícil achar um enganador sincero que não sabe que está enganado e que está enganando. Normalmente ele sabe que está enganando e que está enganado. Tais pessoas não podem compreender o processo da transmigração da alma. Somente aqueles que estão realmente no sistema de yoga de verdade e realizaram o eu, o mundo e o Senhor Supremo Krishna, em outras palavras, os bhakti yogis, aqueles que se ocupam em serviço prático, puro e amoroso a Deus, em consciência de Deus, Krishna, podem compreender como acontecem as coisas. Tá bom, já parei. Aí, já parei, Bimala. Você falou que ia atrasar? Deu tempo. Aí eu falo demais. Ah, tá bom. Não, eu não falo nada, eu só repito, Bimala. Eu só repito o que Prabhupada escreveu nos livros, na verdade falou nos livros, né? Esses livros foram falados, depois os discípulos de Prabhupada transcreveram para o papel. e o que está também nas aulas de Prabhupada, né? Então eu não falo nada, eu só repito, igual um papagaio. Sou um Zé Mané. É, atrasildo também. É, minhas qualidades. Atrasado, mané. É homem de Kaliuga, briguento, azarento, perturbado, esquecido e preguiçoso em relação à vida transcendental. Tá, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho. Peraí, deixa eu tomar água. Nossa, você dá uma canseira. Onde eu estava? Ah, é verdade. Vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos? Na página 11, L-5. Ah, tá aqui. Achei. Peraí, deixa eu só centralizar a letra aqui, Bimala. Nunca está certo, nunca está na posição. É porque eu não lembrei você. É verdade, é, o culpado sou eu. O senhor Faio pergunta: se não nos aproveitamos bem desta vida, obtemos uma segunda oportunidade em outra vida? E Prabhupada responde: sim. De acordo com seus desejos, no momento da morte, o senhor obtém outro corpo. Ninguém... Peraí. Ninguém pode garantir que esse corpo vá ser um corpo humano. Porém, como eu já expliquei, há 8 milhões e 400 mil diferentes formas de vida. O senhor pode entrar em qualquer uma delas, de acordo com sua condição mental na hora da morte. Aquilo em que pensamos no momento da morte depende de como agimos durante nossa vida. Está tudo no Gita isso, né? Aliás, esse livro é uma explicação. O Bhagavad Gita tem todo o conhecimento completo e perfeito. E aqui Prabhupada está detalhando esse conhecimento através das respostas ao Sr. Fayol. Enquanto estamos em consciência material, nossas ações estão sob o controle da natureza material, que está sendo conduzida de três modos: bondade, paixão e ignorância. Esses modos são como as três cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Assim como podemos misturar vermelho, amarelo e azul para produzir milhões de cores, os modos da natureza estão sendo misturados para produzir muitas variedades de vida. Para pararmos com a repetição de nascimento e morte em diferentes formas de vida, temos de transcender a cobertura da natureza material e chegar à plataforma de consciência pura. Ó, isso aqui é uma máxima, hein? Eu quero parar, Bimala. É, só que tem que ralar, né? Deixa eu printar aqui. Tem que ralar, tem que fazer austeridade, se quiser se livrar do ciclo eterno de nascimentos e mortes, como o Prabhupada está ensinando aqui, ó. Para pararmos com a repetição de nascimento e morte em diferentes formas de vida, temos de transcender a cobertura da natureza material e chegar à plataforma de consciência pura. Mas, se não aprendermos a ciência transcendental da consciência de Deus, Krishna, na hora da morte, teremos de nos transferir para outro corpo, ou melhor ou pior que o atual. É, podemos ter um corpo evoluído ou involuído, degradado ou purificado. Onde eu estava? Aqui. Normalmente pior do que atual, né? Todo mundo pode ver que o mundo está cada vez, as pessoas estão cada vez piores. E isso já está falado no Bhagavatam há milhares de anos. Não, na verdade desde sempre, desde a criação do mundo, mas comprovadamente há mais de 5 mil anos. Que em Kali Yuga, né? As pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais, comerem os próprios fetos, que mais? Viver 20 e poucos anos, tudo baixinho. Que mais, Bimala? Não lembro. Vão se degradar até se tornarem completos animais e vão comer os próprios fetos. Normalmente, com muita tecnologia e tal, né? muito progresso, mas a atividade é essa, fazer o que um animal faz, né? Muitas fêmeas comem suas próprias crias. Animal, né? Civilização animal, materialismo animal. Se cultivarmos, agora mudando o assunto, se cultivarmos o modo da bondade, seremos promovidos ao sistema planetário superior, onde há um padrão de melhor de vida. Vai para o céu, planetas celestiais, paradisíacos, superiores. Se cultivarmos o modo da paixão, permaneceremos no estágio atual. Voltaremos para planetas intermediários. Mas se por ignorância cometermos atividades pecaminosas e violarmos as leis da natureza, seremos degradados à vida animal ou de planta. Daí novamente teremos que evoluir a forma humana, um processo que poderá levar milhões de anos, milhões de vidas, né? Milhões de anos. É a pergunta do rapaz aqui, do Sr. Fayol, é se a gente vai ter outra chance, né? Vamos ter chances eternamente para isso. Por isso um ser humano deve ser responsável. Ele deve aproveitar-se da rara oportunidade da vida humana, compreendendo sua relação com Deus e agindo de acordo com essa relação. Então, ele poderá sair do ciclo de nascimentos e mortes em diferentes formas de vida e voltar ao lar, voltar à morada eterna. O Sr. Fayol pergunta: o senhor acha que a meditação transcendental está ajudando as pessoas? E Prabhupada responde: elas não sabem o que é verdadeira meditação. Aí, mais um que acha que esses exercícios de ginásticas chamado yoga é meditação transcendental. Se a mente é material, como a meditação vai ser transcendental, meu amigo? Tá, lê mais, fala menos, tá. Elas não sabem o que é verdadeira meditação. Sua meditação não passa de mera farsa, Vishnu. Outro processo enganador de ditos suamis e yogis, e paramahansas e outros anandas e etc., como a gente já repetiu. O senhor me pergunta se a meditação está ajudando as pessoas, mas o senhor sabe o que é meditação? E o senhor Fayol pergunta: há um apaziguamento da mente? Tentar situá-la no centro sem oscilar para lado algum? E Prabhupada fala: e qual é o centro? E o Sr. Fayol fala: ah, não sei. E Srila Prabhupada fala: bem, todos estão conversando muito sobre meditação, mas ninguém sabe realmente o que é meditação. Esses trapaceiros usam a palavra meditação, mas não conhecem o tema adequado da meditação. Eles estão simplesmente fazendo propaganda falsa. E o Sr. Fayol pergunta: a meditação não é valiosa apenas pelo fato de fazer com que as pessoas pensem corretamente? E Prabhupada responde: não. Verdadeira meditação significa atingir um estado em que a mente se sature de consciência de Deus, Krishna. Mas se o Senhor não sabe o que é Deus, como poderá meditar? Além disso, nesta era as mentes das pessoas são tão agitadas que elas não conseguem se concentrar. Eu já vi esta assim chamada meditação. Eles simplesmente dormem e roncam. Infelizmente, em nome da consciência de Deus, Krishna ou autorrealização, muitos trapaceiros estão apresentando métodos inautênticos de meditação, sem se referirem aos livros autorizados de conhecimento védico. Eles estão simplesmente praticando outro tipo de exploração. E o Sr. Fayol pergunta: e o que o senhor diz dos outros mestres, como Openski e Gurdjieff? Nunca ouvi falar desses aí, Bima. No passado eles trouxeram para o Ocidente uma mensagem semelhante à sua. Ô louco. tivesse trazido, né, o mundo estaria melhor agora, né, Bhima? Uma mensagem igual a de Prabhupada, o mundo estaria muito melhor agora. Porque você vê que Prabhupada mudou o mundo inteiro, né? Da década de 60 para cá. Tá bom, vamos parar aqui nessa pergunta, onde o senhor Faio pergunta o que Prabhupada acha desse Openski e Gurdi GF aí. Só pelo nome já vê que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver com o conhecimento completo e perfeito. Só pelo nome. Você nem vê a biografia deles, tá? Já parei de falar. É onde eu estava, hein? Ah, é verdade. Esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você clica nessa foto, já aparecem as três opções. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Ah, é verdade. Como vai falar com a gente? pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bhima? Agenda, tá? Nossa. Não me apressa não, eu fico perdido aqui, Bruno. Ah, é verdade, nesta quarta-feira, dia 10, sabe quem está fazendo aniversário? É Keisa Mara, de Niterói, Rio de Janeiro. Poxa vida, que legal, hein? Canta parabéns para ela aí, Bimala.
Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ei, Keisa, que Krishna te dê vida longa, boa e saudável. Não, tá vendo? Não é pressa. Parabéns, Keisa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Eu vou mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem no Rio de Janeiro, nas escolas, no rádio, tá? Já parei de falar. Ah, tá louco, Bima. Você não deixa nem dar alô aqui para as cariocas, para os cariocos, para todos que nos ouvem no Rio de Janeiro. Nossa, a audiência é muito grande lá no Rio de Janeiro, hein, Bimala? Poxa vida, muito obrigado a todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem no Rio de Janeiro. Tá, já parei com a palhaçada. Ah, tá louco. Não é fácil, não. Tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhei Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo O Extermínio do demônio Trinavarta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stattam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika canta, Radha canta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É, preciso fazer ginástica. Tá bom, Bima. Tomar água resolve. É uma ginástica, levantamento de copo. Onde eu estava, hein? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Página 388, par. 388, par. Calma, que parque é esse? Ah, Parikshit Maharaja, ah, bom. Parikshit Maharaja, porém, menciona especificamente que as maravilhosas atividades do bebê Krishna, que enlevam Mãe Yashoda e outros habitantes de Vraja, são especialmente atrativas. É os passatempos de Deus como criança, né? Desfrutando como uma criança, é nas moradas eternas de Deus. Tem muita gente que fala, ah, meus tempos de criança, ah, se eu pudesse voltar a ser criança. Então, na morada eterna de Deus, muita gente vive eternamente como criança, e Deus também, o próprio Deus, desfruta desse passatempo de ser criança e aprontar. Krishna só apronta, Bimala, nesses passatempos de criança, né? Quando ainda era um lactante, Krishna matou a demônia Putana, Trinavarta e Shakatasura e mostrou todo o universo dentro de sua boca. Daí os passatempos de Deus, Krishna, um após o outro, causaram grande espanto à Mãe Yashoda e a todos os habitantes de Vraja. O processo de reviver nossa consciência de Deus, Krishna, é, como diz no Bhakti, no Néctar da Devoção 1.4.15, né? Esse é o processo de reviver nossa consciência de Deus, Krishna. Ouvir os passatempos de Deus, os atrativos e maravilhosos passatempos de Deus, é o que fala no Néctar da Devoção 1.4.15. Os passatempos de Deus, Krishna, podem ser apropriadamente recebidos dos devotos, se alguém desenvolveu um pouquinho de consciência de Deus, Krishna, ouvindo os devotos de Deus narrarem as atividades de Deus, Krishna, ele torna-se apegado aos devotos de Deus que estão interessados apenas em consciência de Deus, Krishna. Logo, Parikshit Maharaja recomenda que se ouçam as atividades infantis de Krishna, que são mais atrativas do que as atividades de outras encarnações, tais como Matsya, Kurma e Varaha. Desejando continuar ouvindo o Shukadeva Goswami, Maharaja Parikshit pediu-lhe que não parasse de descrever as atividades infantis de Krishna, que são especialmente fáceis de se ouvir, induzem a que se façam mais e mais perguntas. Por favor, descreve outros passatempos de Krishna, a personalidade suprema que apareceu neste planeta Terra imitando uma criança humana e realizando atividades maravilhosas tais como matar a demônia Putana. E Maharaja Parikshit pediu que Shukadeva Goswami narrasse outros passatempos infantis que Krishna manifestara enquanto desempenhava o papel de uma criança humana. Em diferentes épocas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, encarna em diferentes planetas e universos, e de acordo com a natureza desses lugares, ele manifesta sua potência ilimitada. É extremamente maravilhoso para os habitantes deste planeta que uma criança sentada no colo de sua mãe fosse capaz de matar a gigantesca demônia Putana. Mas em outros planetas os habitantes são mais avançados e, portanto, os passatempos que o Senhor realiza lá são ainda mais maravilhosos. O fato de Krishna vir a este planeta e aparecer como um ser humano nos torna mais afortunados do que os semideuses nos planetas superiores, e por isso Maharaja Parikshit estava muito interessado em ouvir sobre ele. Shukadeva Goswami, no YouTube tem o pequeno Krishna, né? Little Krishna. Tem aí no nosso site, tem um link, né, Bimala? Tem legendado em português a história de Krishna. Põe lá Krishna, passatempo de Krishna. Como que tá lá, Bimala? Ah, não lembro. Ah, depois ver, tá. Tem o livro de Prabhupada também, né? O Krishna Book, o livro de Krishna. E tem os passatempos de Krishna aqui no décimo canto que a gente já começou a ler. O Prabhu Chatinandana já está lendo o décimo canto também, Bimala. E outros ouvintes também, né? Estão lendo aí já o décimo canto do Shrimad-Bhagavatam. E nós também, né? Shukadeva Goswami disse: quando o bebê de mãe Yashoda inclinava seu corpo tentando se levantar e virar-se, esta tentativa foi comemorada com uma cerimônia védica. Nessa cerimônia chamada Uttana, que é realizada quando chega a hora de a criança sair de casa pela primeira vez, a criança recebe um banho adequado. Logo que Krishna completou 3 meses de idade, mãe Yashoda celebrou essa cerimônia com outras mulheres da vizinhança. Naquele dia houve uma conjunção da lua com a constelação Rohini. À medida que os sacerdotes brâmanas apresentaram-se cantando hinos védicos e músicos profissionais também participaram, essa grande cerimônia era executada por mãe Yashoda. Numa sociedade védica fica fora de cogitação a superpopulação ou os filhos serem um fardo para os seus pais. Tal sociedade é tão bem organizada e as pessoas são tão avançadas em consciência transcendental que o nascimento de um filho jamais é tido como uma carga ou um incômodo. Quanto mais a criança cresce, tanto mais seus pais ficam felizes, e quando a criança tenta se virar, isto também causa muita alegria. Mesmo antes da criança nascer, quando a mãe está grávida, realizam-se muitas cerimônias ritualísticas recomendadas. Por exemplo, quando faz 3 e 7 meses que a criança está no ventre, há uma cerimônia que a mãe observa comendo com crianças que moram na vizinhança. Esta cerimônia chama-se Swada Bakashana. De modo semelhante, antes do nascimento da criança, há a cerimônia de Garbhadana. Na civilização védica, o nascimento de uma criança ou a gravidez jamais são considerados como um fardo, ao contrário, são motivo de alegria. Em contraste, as pessoas da civilização moderna não gostam da gravidez ou do nascimento de uma criança, e quando surge uma criança, ela às vezes é morta. Podemos simplesmente considerar como a sociedade humana caiu desde a chegada da era de Kali Yuga. Embora as pessoas ainda aleguem ser civilizadas, no momento atual não há verdadeira civilização humana, mas apenas um agrupamento de animais bípedes. É civilização de cães e gatos, né, Bima? Como o Prabhupada já explicou. Após concluída a cerimônia de ablução da criança, Mãe Yashoda recebeu os sacerdotes brâmanas, adorando-os com o devido respeito e dando-lhes uma farta quantidade de grãos alimentícios e... Mas já? Vai deixar nem vir o verso aqui, Bimla? Tá bom, é para não cortar a explicação depois. Tá bom, então tá bom. Então vamos parar aqui na página 392, tá bom? Então tá bom. Mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Não, essa coleção tem PDF em português, tem português na tela, né? Tem todas as línguas aí, não, nas principais línguas tem aí nesse site, Bimala, do Veda Base. Como chama? vedabase.io. Se não achar os links, fale com a gente, tá? A gente passa para você. Mas tá aí, ó. Tá aí no Livros Grátis, né? Tanto o PDF quanto para ler na tela. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Bimala, o que mais nós vamos fazer? Ah, é verdade, a parte que eu mais gosto. Namaon Vishnu Padaya Krishna. Eu falei o e-mail, falei, tá. Tem certeza? Tá bom. Eu também não tenho. Tá, depois a gente fala de novo, então. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Bom, vamos lá então abaixar o brilho da tela. Calma, não me apressa não. Trocar o óculos. Calma, Bimala, não apressa não, hein? Apressa não, apressa não. Eu já sou ruim de serviço. Página 179. Vai, não entortei a tela, tá vendo? Aí, ó. Só perdeu tempo, tá vendo? Agora tem que voltar o livro lá. Ai, não é fácil não. Krishna Balaram Arada, que cruz pesada é. Cada um tem a cruz que merece. A minha cruz é pesada. Como eu falei no programa passado, começa na lua de mel e termina na lua de fel. Calma, Bimala, não me apressa não, já te falei. A Vera da Holanda, ela também já falou, não me apressa não. 179L-3 aqui, deixa eu tomar água. Agora vai. Bom, então vamos lá. Enquanto os filhos espirituais de Prabhupada lhe escreviam dos centros inexperientes em meia dúzia de cidades na América do Norte, ele replicava, deixa eu virar a página. Vrindavan é somente uma inspiração, mas nosso verdadeiro campo de trabalho é todo o mundo. Mesmo que eu morra, vocês são minhas esperanças futuras e vocês farão isto. Estou sentindo muita falta de todos vocês. Por favor, deixem a bola rolar exatamente como foi lançada. Brahmananda escreveu de Nova York pedindo uma explicação. Por que o Swamiji, um devoto puro, sofria de sérias doenças? E o Swamiji explicava que as almas condicionadas e até devotos iniciantes são atacados por Maya, a ilusão. Mas Maya também estava atacando o Swamiji. E em 14 de agosto, Srila Prabhupada replicou: não temam que Maya me esteja atacando. Ao haver luta entre dois grupos beligerantes, sempre é de se esperar que às vezes haverá reveses. A maior parte de seu país e do mundo ocidental está sob as garras de Maya e dos modos da natureza em paixão e ignorância. E minha declaração de guerra contra Maya, a ilusão, é de certo uma grande batalha. Maya me viu muito exitoso dentro de um ano, visto que consegui tantos jovens seguidores sinceros como vocês e os outros, de modo que foi uma grande derrota para as atividades de Maya. O fato de a juventude dos países ocidentais abandonar sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogo de azar é de certo um grande revés nas atividades de Maya. Portanto, ela aproveitou-se de minha fraqueza senil e me deu um golpe mortal. Porém, Krishna me salvou. Portanto, devemos agradecer mais a Krishna do que elogiar Maya. No que diz respeito à minha saúde atual, acho que estou melhorando. Pelo menos estou almoçando melhor do que em Nova York. Assim, tão logo eu esteja um pouco apto a retornar ao campo de batalha, novamente estarei no meio de vocês. Srila Prabhupada imaginava uma casa americana, um local onde discípulos residentes pudessem estudar sânscrito e literatura dos devotos de Deus em Vrindavan. Ao sofrer o seu ataque cardíaco, ele dissera que Rai Rama deveria terminar a tradução dos Bhagavatams. Está vendo, Bimala? Quem que teria que terminar a tradução dos Bhagavatams? Prabhupada queria que fosse Rai Rama. Tá, vou ler de novo. Ao sofrer o seu ataque cardíaco, ele dissera que Rai Rama deveria terminar a tradução dos Bhagavatams. Também solicitara que Achyutananda, Gora Sundara e outros aprendessem sânscrito, bengali e hindi, de modo que caso ele não se recuperasse, poderiam eles levar a cabo o seu trabalho. E ele esperava que alguns de seus líderes, como Brahmananda, Hayagriva e Rai Rama, viessem à Índia, adquirissem propriedades e estabelecessem sua casa americana. Mesmo que eu esteja bem, escreveu ele em 9 de setembro, não me é possível tomar conta dos assuntos da casa americana. E Prabhupada decidiu pedir a um de seus irmãos espirituais, o Swami B.H. Bom Maharaja, para acolher alguns estudantes dos Estados Unidos em seu Instituto de Filosofia Oriental. O Instituto de Swami Bom Maharaja era uma faculdade provinciana de cerca de 300 alunos, localizada em Vrindavana e afiliada à Universidade de Agra. Era o que se conhece na Índia como faculdade graduada. uma instituição feita para melhorar as condições econômicas de seus graduados, candidatando-os a melhores empregos. Quando Srila Prabhupada e Kirtanananda visitaram Swami Bom Maharaja no Instituto de Filosofia Oriental, Swami Bom recebeu-os num gabinete limpo, mobiliado com cadeiras, poltronas e um rádio. Swami Bom, usando sandálias de couro, cuecas visíveis através de sua calça fina e uma camisa engomada com abotoaduras de bronze, parecia meigo e sofisticado. Um homem educado de cabelo grisalho repartido reta e impecavelmente, embora residente de Vrindavana, na década de 30, passara vários anos na Inglaterra, onde membros da família real o receberam e onde dera aulas em algumas faculdades. Porém, não despertara nenhum interesse duradouro. Quando Prabhupada estivera lutando sozinho em Nova York em 1965, escrevera para Swami Bom pedindo-lhe ajuda. Porém, Swami Bom não respondera. Mesmo agora, enquanto Prabhupada lhe contava sobre o trabalho nos Estados Unidos, Bom Maharaja não tinha muito a dizer. Porém, interessou-lhe a perspectiva de americanos vierem ou virem morar e estudar em seu instituto. Alunos estrangeiros aumentariam o prestígio do instituto aos olhos do governo. Disse que possivelmente os alunos poderiam ser alojados gratuitamente. Encorajado pelo encontro com Bom Maharaja, Prabhupada escreveu várias cartas a seus discípulos convidando-os a vir e estudar sânscrito. Caso queiram aprender sânscrito, há ampla oportunidade neste instituto. Tivemos algumas conversas preliminares e há esperanças de que Swami Bom possa nos dar alguma terra para nosso próprio prédio, mas mesmo assim pode-se fazer arranjos com as facilidades existentes, de modo que não haveria dificuldade em os alunos virem para cá estudar sânscrito e a literatura dos principais renunciados de Vrindavana. É uma boa oportunidade para os nossos alunos e eu gostaria muito de saber quantos de vocês desejam vir. No dia de Jamastami, o aniversário de Deus, 28 de agosto, Srila Prabhupada concedeu a ordem de vida renunciada a Kirtanananda numa cerimônia no templo Radha Damodara. Assim, Kirtanananda foi o primeiro discípulo de Srila Prabhupada a se tornar um renunciado, Kirtanananda Swami. Durante a iniciação, centenas de visitantes estavam presentes celebrando o dia do nascimento do Senhor Krishna, e muitos deles apareceram para congratular-se com o jovem renunciado. Alguém disse que ele parecia-se com o Senhor Krishna Chaitanya, e Srila Prabhupada escreveu: ele voltará aos Estados Unidos muito em breve para começar o trabalho de pregação com mais vigor e êxito. Neste ínterim, vou tentar utilizar este renunciado branco para recrutar alguns membros na Índia. No começo de setembro, Atiutananda chegou a Delhi. Uma senhora hindu deu-lhe 5 rúpias e ele pegou o trem para Mathura, de onde seguiu para a Keshava de Gaudiya Mata. Narayana Maharaja, um amigo de Prabhupada, acolheu Atiutananda e cuidou dele. Após mostrar-lhe o salão onde Prabhupada tomara a ordem de vida renunciada em 1959, fê-lo pegar um ônibus para Vrindavana com um cavaleiro de idade para acompanhá-lo. Acompanhado por este guia, Atiutananda chegou de riksha em frente ao templo Radha Damodara. Atiutananda penetrou no quarto de Prabhupada e caiu prostrado a seus pés. Ah, disse Prabhupada, você está aqui. Ao erguer os olhos, Atiutananda viu que o Swami Ji tinha uma barba de 5 dias e usava apenas um pedaço de pano envolto por trás em torno de sua cintura, atravessado por cima de seu peito e atado atrás de seu pescoço. Prabhupada sorriu aparentemente saudável. Kirtanananda Swami também saudou Atiutananda e mostrou-lhe a sua nova danda, o seu cetro, seu bastão de renunciado. Para Atiutananda, a coisa mais maravilhosa do Swamiji em Vrindavana era a simplicidade de sua vida. Embora em Nova York o Swamiji usasse vestes simples, sempre fora majestoso. um mestre espiritual. Porém, aí vivia muito simples e humildemente. Certa vez, ao sentar-se na varanda do lado de fora de seu quarto para lavar as suas mãos, seu corpo ficou todo recoberto de moscas. Kirtanananda e Achyutananda sentiam-se sempre incomodados com as moscas. Esta era a estação das chuvas, porém Prabhupada mal as percebeu e sentou-se calmamente lavando suas mãos. Kirtanananda e Achyutananda concordaram que o Swamiji não era simplesmente outro Babaji de Vrindavana. Não havia ninguém mais como ele. De certo, Gaurachandra Goswami, proprietário do templo Radha Damodara, não era como o Swamiji. Ele usava óculos espessos e mal podia ver. E quando Kirtanananda e Achyutananda foram perante as formas de Deus no altar do templo, Gaurachandra Goswami perguntou-lhes alto: "Então, o que acham delas? De qual delas vocês gostam mais?"
"Gosto delas todas", disse Achyutananda.
"Ah, eu gosto daquela grande ali, ó, da extremidade", disse o sacerdote apontando displicente para a deidade de Deus, Krishna. "Parece um pouco com o general Chaudhry." E os rapazes do Swamiji trocaram olhares. "Que classe de caras são estes?" E voltaram-se ao Swamiji para explicações. "São Goswamis de casta", explicou Prabhupada. "Os Goswamis originais, tais como Diva Goswami, que estabeleceu o templo Radha Damodara, ocuparam chefes de família na adoração às formas de Deus no altar. E esses Goswamis de casta eram descendentes daqueles primeiros sacerdotes casados." Prabhupada explicou que os Goswamis de casta eram os proprietários dos templos e que mantinham os templos e adoravam a deidade como um negócio para manter as suas famílias. Há vários anos, cada uma das deidades agora no altar tiveram seu próprio templo, terra, renda e sacerdotes. Porém, por economia, os Goswamis venderam a propriedade, reduziram a opulência da adoração e amalgamaram as formas de Deus. Havia muitos outros tipos interessantes. A idosa viúva Saradini, com calvície e o rabinho no alto do cucuruco e calosos pés descalços, que dormia num quarto perto do portão do templo e varria a cozinha do Swamiji e lavava-lhe as roupas. Panchudas Goswami, filho do proprietário do templo, que sempre mascava pan e circulava por ali de olhos sonolentos numa roupa de sacerdote branca de seda, bordado de vermelho na barra. O velho Babaji moreno que vinha à noite, que andava sempre risonho e que fez polpa de sândalo para o Swamiji. O doutor de ervas local, Vanamali Kaviraja, que presidia com um sorriso brilhante. Vanamali Kaviraja, que presidia com um sorriso brilhante de trás de uma escrivaninha. Numa minúscula alcova entulhada até o teto de pequenos frascos, e um famoso pandita que visitava o Swamiji e usava um colar de tulasi com um fecho de ouro e anéis brilhantes. Todos eles eram devotos residentes da sagrada Vrindavana, porém ninguém era como o Swamiji. Kirtan, um devoto puro, né? Devoto puro é diferente, né, Bimala? Na verdade, não sou um devoto puro, um Shakti Avesha Avatara, uma pessoa empoderada por Deus. Kirtanananda Swami ficou mesmo... se destaca entre os devotos puros. Além de ser um devoto puro, é um Shakti Avesha Avatara. Então ele se destaca no meio dos devotos puros. Kirtanananda Swami ficou mesmo desapontado ao ver que ninguém mais em Vrindavana era como Swamiji. Na terra onde todos eram indianos e todos eram devotos de Deus, Krishna, o Swamiji ainda era singular. Ninguém mais era tão simples, tão grave, tão capaz de denunciar a falsidade, tão atrativo ao coração ou tão absolutamente apegado a Deus, Krishna. Ninguém mais poderia liderá-los.
Sri Kirtanananda Swami. E Achyutananda nutriam dúvidas sobre alguns dos residentes de Vrindavana. Alguns dos residentes de Vrindavana também nutriam dúvidas sobre eles. Um dia, quando um casal hippie europeu vagava por Vrindavana, Achyutananda acompanhou-os a alguns dos templos, porém não lhes permitiram entrar no templo de Ranganatha. Achyutananda contou a Prabhupada, que replicou: "Isso é porque você foi com aqueles tolos." Ao caminhar pelas ruas, normalmente as pessoas acenavam para Prabhupada com respeito, dizendo: "Dandavati Maharaja." Porém, eram cautelosos em aceitar os seus seguidores americanos como devotos de Deus. Srila Prabhupada, acompanhado por seus dois discípulos, novamente visitou Swami Bom. Ao transportarem-se de riksha até o instituto de Swami Bom, Prabhupada contou a Achyutananda que Swami Bom iniciara o instituto como uma academia de estudos de devotos de Deus, mas filiara-se à Universidade de Agra porque o instituto não arrecadava nenhum dinheiro. Agora Swami Bom tinha dinheiro, mas o instituto tornara-se uma escola ordinária, destituída de valor transcendental. Enquanto Srila Prabhupada e seus seguidores estavam sentados no gabinete do Swami Bom, Bom Maharaja deixou claro que, embora não chegasse a doar a terra para a casa americana de Prabhupada, os alunos de Prabhupada poderiam vir e estudar em sua instituição. Achyutananda sugeriu ele poderia ser o primeiro. Então Swami Bom levou-os até o prédio principal para visitar uma sala de aula. Ao invés de ver panditas e sacerdotes brâmanas e estudantes celibatários estudando sânscrito, como era de se esperar, os discípulos de Prabhupada viram rapazes com bigodinhos e moças com risinhos. Prabhupada deu aula e então pediu a Kirtanananda para tocar o disco Hare Krishna. Após alguns minutos, Bom Maharaja mandou Kirtanananda parar o disco. Mas Kirtanananda, vendo Swamiji apreciando o disco, deixou tocar. Achyutananda comenta: "Caminhamos pelo local e pensei, esta escola é toda mundana, não quero vir para cá. Se eu pudesse aprender sânscrito e morar no templo Radha Damodara, então poderia aproveitar o meu tempo na Índia." Eles continuaram sua excursão pelo prédio e, após ver o dormitório, Prabhupada duvidou que seus discípulos americanos pudessem suportar a austeridade e os estudos acadêmicos. Parecia que um dos dois rapazes estava sempre doente. Primeiro Kirtanananda Swami pegara disenteria, depois algo acontecera de errado com o estômago de Achyutananda, depois ambos ficaram exaustos pelo calor. Em geral, escreveu Srila Prabhupada para Rupanuga, em Nova York, os rapazes americanos que vêm aqui logo ficam deprimidos, de modo que não sei o quanto nossa casa americana em Vrindavana será exitosa. Seus rapazes não eram particularmente estudiosos ou austeros. Além disso, tanto Kirtanananda Swami quanto Achyutananda desenvolveram desenvolveram uma especial antipatia pelo reitor do Instituto de Filosofia Oriental. E, obviamente, Srila Prabhupada tinha reservas sobre o ambiente. "Vocês podem ir e estudar lá", disse-lhes Prabhupada, "mas não morem lá. Morem no templo Radha Damodara e vão lá. Vocês podem conseguir uma bicicleta e ir lá." Gradualmente, a ideia de adquirir imediatamente uma casa americana em Vrindavana começou a declinar. Prabhupada necessitava de um lugar próprio para os seus discípulos, mas isso levaria tempo. Parar aqui? Tá bom, Bima, então vamos parar aqui. Onde, na página 185, com medicamentos regulares, massagem, descanso e o calor de Vrindavana, Prabhupada sentia-se convalescente. Tá, página 185, com, tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. É a terceira aí. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Ala dala dadaine. Ala dala dadaine. Hiranyakashipu vakshaha. Hiranyakashipu vakshaha. Shilatanka nakalaye. Shilatanka nakalaye. Ito nishinha parato nishinho. Ito nishinha parato nishinho. Yato yato yamitato nishinha. Yato yato yamitato nishinha. Bae nishinho hidae nishinho. Bae nishinho hidae nishinho. Nishinha madin sharanam prapadye. Nishinha madin sharanam prapadye. Tavakara kamalavare nakam abhuta shringam. Dalita hiranyakashipu. Hanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa. Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva. Jaya Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva. Jai Prahlada Maharaja, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, pra lá da Maharaja ki jai, pra Bupada ki jai.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.